pelo Japão.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. São 10 horas e 38 minutos em Paris, 6 e 38 pelo horário de Brasília. Na segunda parte do nosso programa, na resenha da imprensa francesa, os jornais avaliam a situação em Los Angeles, onde os bombeiros combatem incêndios florestais há uma semana. No RF convido uma entrevista com Ricardo Seitenfuss, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra e ex-representante especial da Organização dos Estados Americanos no Haiti. Ele está em Paris, onde faz uma palestra na Casa da América Latina sobre o país caribenho que enfrenta uma grave crise. Temos ainda a crônica O Mundo Agora, de Tiago de Aragão, mas antes estamos em linha direta com o Reino Unido, a Escócia, o país com maior índice per capita de mortes por overdose e mortes por drogas na Europa, vai abrir o seu primeiro centro de consumo de drogas injetáveis, supervisionado por profissionais de saúde.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
O Reino Unido abre nesta segunda-feira o primeiro centro para usuários de drogas injetáveis no país. O projeto piloto na Escócia espera controlar o número de mortes por overdose, o mais alto na Europa. E vamos conversar sobre esse assunto com a nossa correspondente em Londres, Yula Rocha. Olá, Yula, bom dia. Conte pra gente como vai funcionar esse programa em Glasgow.
Bom dia. Esse é o primeiro centro de consumo supervisionado de drogas no país, um programa de saúde pública do NHS, o SUS daqui do Reino Unido, com a prefeitura da maior cidade da Escócia, que é Glasgow. Os usuários de drogas mais vulneráveis vão poder usar o centro limpo e seguro todos os dias do ano, das 9 da manhã às 9 da noite, sem o risco de serem presos pelo consumo de drogas ilícitas. Eles chegam, fazem um registro, uma breve consulta, mas não precisam apresentar documento ou sequer dar o nome completo. O centro não fornece drogas. Ao serem admitidos, eles recebem um kit com seringa e agulha descartáveis e, mais importante, usam essas drogas sob a supervisão de profissionais de saúde, uma forma controlada de apoio aos viciados. O programa piloto de 3 anos vai custar ao governo da Escócia 7 milhões de libras esterlinas, ou cerca de 52 milhões de reais. Após o consumo, o usuário ainda pode repousar, tomar um banho, lavar as roupas e usar uma sala com estantes de livros e atividades de arte. A concepção do centro foi pensada com a participação de ex-usuários que apontaram as necessidades que essa população, muitas vezes em situação de rua, enfrenta.
E o programa enfrentou muita resistência política por aí, Yula?
Sim, olha, a Escócia está batalhando pela abertura de um centro como esse há mais de 10 anos. O que acontece é que o programa tem o aval do governo da Escócia, mas a lei que descriminaliza o uso de drogas em todo o Reino Unido, que é de 1971, não foi alterada no parlamento britânico, apesar de inúmeros debates e, portanto, o consumo dos narcóticos é um crime. O que permitiu a Escócia abrir esse centro foi uma decisão da corte escocesa ao indicar que não irá punir esses usuários do novo centro. Isso, claro, causou reação de muita gente que acha que o espaço servirá de incentivo ao consumo. E por que a Escócia? O país que é parte do Reino Unido tem o maior número de mortes por uso de drogas per capita em toda a Europa. Mais do que o dobro da Inglaterra e País de Gales, que tem taxas altas também. 80% das mortes por overdose são por uso dos opioides, como heroína e morfina. A cocaína também é muito consumida. Para dar uma ideia para vocês, a cena de pessoas injetando drogas publicamente, descartando essas seringas e agulhas em Glasgow, é comum. O NHS estima que há mais de 500 usuários vistos diariamente pelas ruas da cidade. Ou seja, esse é um problema de saúde pública grave. O centro não tem a intenção de resolver essa questão, mas foca pelo menos no acolhimento, tratamento, e aí sim ele aproveita o contato com os usuários para tentar selar uma relação de confiança e começar o trabalho de prevenção, dissuasão ao consumo e reintegração deles à sociedade.
Agora, Yula, esse não é o primeiro centro no mundo a ser aberto, certo?
Exatamente. Já são mais de 100 centros como esse em funcionamento no mundo todo. O primeiro deles foi aberto há quase 40 anos em Berne, na Suíça. Modelos parecidos operam em vários países daqui da Europa, Austrália e no Canadá. Na Colômbia, foi aberta no ano passado a primeira sala de consumo supervisionado da América Latina. Há um consenso na comunidade científica com uma série de pesquisas, uma delas publicada recentemente na revista Lancet, que evidencia que essa é uma resposta de saúde pública efetiva, sobretudo por salvar vidas, e de relativo baixo custo. A Escócia quer abrir novos centros e espera que o resultado desse projeto piloto sirva de exemplo para alterar o Código Penal em todo o Reino Unido e, assim, cuidar dos viciados ao invés de puni-los.
Muito obrigado, Yula Rocha, correspondente da RFE em Londres, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Maria Paula Carvalho.
Enquanto os bombeiros da Califórnia continuam a combater os incêndios florestais que já devastaram 120 quilômetros quadrados na região de Los Angeles, a previsão de ventos fortes a partir de terça-feira preocupa ainda mais autoridades e moradores. O número de vítimas subiu para 24 mortos. Na área metropolitana de Los Angeles, as chamas estão sendo alimentadas pelos ventos de Santa Ana, um fenômeno climático conhecido por secar as encostas, tornando a vegetação altamente inflamável. Reportagem do jornal Le Monde desta segunda-feira aponta que vários focos de incêndio ainda estão ativos. A água potável está contaminada nas regiões mais atingidas. A polícia registrou cerca de 20 atos de vandalismo nas ruas abandonadas às pressas e um toque de recolher foi instaurado para evitar roubos. O jornal Libération compara os danos do cataclisma a uma erupção vulcânica, descrevendo um cenário apocalíptico, que vai das montanhas até a beira do mar, destacando o desaparecimento completo das casas no antes charmoso balneário de Malibu. O fogo agora volta a ameaçar a Vila Getty, construção neoclássica erguida pelo magnata de mesmo nome e que guarda obras de arte greco-romanas de valor inestimável. O diário destaca o aumento dos preços dos planos de seguros na região atingida por incêndios cada vez mais frequentes. O valor das apólices praticamente triplicou, de acordo com a reportagem. O jornal Libération traz uma entrevista com o escritor americano Stephen Markley, autor do romance O Dilúvio, em tradução livre, publicado em agosto de 2024, e que conta de forma quase premonitória o evento extremo de um incêndio que reduz Los Angeles a cinzas. Não quero ser aquele que diz, eu avisei, mas não podemos fingir que os incêndios são obra de Deus ou uma catástrofe aleatória, alerta. Isso tudo é consequência da crise climática, conclui o escritor.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Quais são as perspectivas do Haiti diante da crise? Este é o tema da palestra do professor Ricardo Saitenfus, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra. Ele faz essa palestra aqui em Paris, na Casa da América Latina. Grande especialista do país caribenho, Ricardo Saitenfus foi representante especial da Organização dos Estados Americanos, OEA, no Haiti, de 2009 a 2011, e é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo ao RF Convida, professor Ricardo Saitenfus.
Obrigado, Adriana, é um prazer estar aqui.
O futuro do Haiti nunca pareceu tão sombrio. O país é governado por um gabinete provisório há 9 meses e a presença de uma força policial internacional não consegue controlar a violência crescente das gangues que dominam o país. Pegando emprestado o título da palestra que o senhor faz aqui em Paris, quais são as perspectivas do Haiti?
As perspectivas do Haiti não podem ser diferentes do recente passado do Haiti. Nós não podemos imaginar, por exemplo, que os americanos, as forças americanas que estão em Guantánamo, vão atravessar o Canal dos Ventos e ocupar o Haiti. Nós não podemos imaginar, tampouco, que essas forças permitirão que uma segunda Cuba nasça na parte ocidental da Ilha de Hispaniola. Portanto, o Haiti deverá ser o que os haitianos pretendem que ele seja. E aí nós encontramos uma dificuldade muito grande, porque não há consenso. Não há diálogo. de negociações em torno de dois eixos principais. Vamos acertar as contas do passado, lei de anistia, lei de perdão, não de esquecimento. E vamos olhar para o futuro e estabelecer as regras do jogo para o exercício da democracia, para o exercício do poder. No Haiti não existe esse acerto. Então nós estamos, desde a queda do Baby Doctor, do Jean-Claude Duvalier, em 1986, já se vão quase 4 décadas fazendo uma transição. Ou seja, a transição é permanente. E esse é um problema seríssimo de enfrentamento para as instituições haitianas, adicionado agora, como tu acabas de dizer, na região metropolitana de Porto Príncipe, onde se concentra a economia e a maioria da população, 90% do espaço territorial está dominado por gangues.
Mas a comunidade internacional tenta ajudar o Haiti desde dos anos 1990 e não consegue. Qual seria, então, a solução?
Ela tenta repetindo erros do passado. Imaginar que o Haiti é simplesmente uma questão de recurso financeiro, não é. O país é sofisticado, tem uma classe política muito sofisticada, tem uma estratégia de manutenção do poder extraordinário face ao que eles consideram ser uma massa ignorante do povo haitiano, que é descartado. É uma situação muito delicada e sempre se encontra esses meios termos para não chegar a uma solução. O que eu propongo, né, é um pacto de liberdades e garantias democráticas garantido pelo Conselho de Segurança para que não haja intervenção estrangeira e que se respeite os resultados eleitorais. Através do quê? Através do voto eletrônico. E o Brasil poderia aportar a sua expertise nisso.
O senhor sempre foi muito crítico em relação a essa ajuda internacional ao Haiti. Diante do agravamento atual da crise, os Estados Unidos têm pleiteado no Conselho de Segurança da ONU que a atual missão multinacional de segurança, formada principalmente por soldados do Quênia, seja transformada em uma missão de paz. Seria também uma solução?
Se existe um exemplo de fracasso da ajuda internacional, seria o Haiti. Uma nova operação de manutenção da paz das Nações Unidas poderia auxiliar porque resolveria a questão do financiamento. No entanto, tanto a China quanto a Rússia têm dúvidas se cabe uma operação de paz para uma questão absolutamente doméstica interna, porque o Haiti não é uma ameaça à paz regional ou internacional. Sem falar que a grande operação da MINUSTAH
foi chefiada pelo Brasil durante...
Foi chefiada pelo Brasil e que foi apresentada como um grande sucesso, foi um grande fracasso.
Brasília ainda tem um papel importante no Haiti?
Poderia ter, mas o Brasil, gato escaldado, tem medo de água fria. Então o Brasil, como os outros países latino-americanos, receio muito. Primeiro porque a ida ao Haiti serviu de passaporte para muitos militares se apresentarem como salvadores da pátria no Brasil. Agora, o Brasil pode auxiliar, por exemplo, no que eu acabo de mencionar sobre a necessidade do voto eletrônico. O Brasil deveria tomar cuidado com relação ao acolhimento dos refugiados haitianos.
Pois é, o Brasil concedia vistos humanitários e agora acaba de decidir dificultar essa concessão.
É, e num momento crucial. Provavelmente essa decisão brasileira é para agradar a nova administração dos Estados Unidos, que chega dia 20 de janeiro.
E nesse contexto, o país lembra os 15 anos do terrível terremoto que deixou mais de 200 mil mortos.
Quando se vai a Porto Príncipe, nós vemos que a catedral continua no mesmo estado, que há muitas situações idênticas a 15 anos atrás. O povo haitiano e o povo, sobretudo, de Porto Príncipe, foi muito estoico para resistir a tudo isso. Continua nessa luta de sobrevivência e eu espero que a comunidade internacional não cometa os mesmos erros do passado, que deixe os haitianos, sobretudo aqueles da sociedade civil e aqueles de boa vontade, organizar eleições livres e que o povo haitiano possa efetivamente ver na democracia uma espécie de passaporte para uma melhor vida.
Muito obrigada, professor Ricardo Saitenfos, por essa entrevista.
Eu que agradeço.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Em Washington, o governo Trump ainda não tomou posse, mas já gera muitos comentários e muitas conversas, mesmo nesse início de ano. Em outras ocasiões, Donald Trump ele afirmou que os Estados Unidos deveriam tomar uma posição muito mais forte no campo das relações internacionais. Ele já afirmou outras vezes que ele tem sérios questionamentos sobre a eficácia da existência e a importância da existência da OTAN, por exemplo. Mas ele também já falou algumas coisas ainda mais, podemos dizer, até absurdas do que essa, como, por exemplo, comprar a Groenlândia da Dinamarca, que é o país que administra já há muitas e muitas décadas a Groenlândia. Trump afirmou que os Estados Unidos, que possui uma área militar nesse país, deveria ter o controle da Groenlândia, entre outras razões, pela sua proximidade geográfica. Obviamente isso não caiu bem, nem na Groenlândia como na Dinamarca. Mas recentemente um outro comentário mais ou menos no mesmo estilo levantou muitas perguntas e gerou uma polêmica em Washington e no Panamá, provavelmente mais ainda no Panamá. Quando o presidente eleito Donald Trump fala que os Estados Unidos deveriam voltar a controlar o canal do Panamá de uma forma ou de outra. Como o Panamá é um país que, obviamente, todos sabem, é autônomo e tem o controle do canal do Panamá, já há várias décadas, desde que foi repassado para o governo panamenho, desde a construção dos Estados Unidos no século retrasado, isso faz com que, no século passado, isso faz com que não se questione mais quem controla o canal do Panamá. O canal do Panamá é o canal mais importante no mundo, que ajuda a viabilizar o transporte comercial e também de outras áreas entre o Atlântico e o Pacífico. Agora, quando o Trump ele fala que os Estados Unidos devem ter o controle do canal do Panamá, apesar desse jeito, o que ele está falando, na verdade, é que ele não aceita ou não quer, e isso é algo que já vem há algum tempo sendo debatido nos Estados Unidos, independente do governo, de que a China tem uma influência tão grande na América Latina, no Panamá e no Canal do Panamá, como a China vem tendo ao longo dos últimos anos. Essa influência chinesa no Panamá é algo que é muito fácil de notar assim que você pisa no Panamá. E isso tem um ponto muito emblemático, que nos últimos anos o Panamá, ele que reconhecia Taiwan como a China verdadeira, mudou e passou a reconhecer a China continental. Isso fez com que o Panamá recebesse uma enxurrada de investimentos chineses, de produtos chineses e, entre outras coisas, de investimentos em áreas muito específicas e estratégicas como o próprio canal. Isso acaba gerando, na visão dos Estados Unidos, uma possibilidade para que a China tenha uma vantagem sobre os Estados Unidos na relação do uso do canal do Panamá, no que os americanos entendem que isso acaba beneficiando os produtos chineses mais do que os produtos americanos que precisam transitar por ali. Então, dentro dessa visão, quando Trump fala que os Estados Unidos devem sim ter o controle do Panamá, isso hoje é algo muito complexo de se dizer, porque isso implicaria, entre outras coisas, ou um acordo com o Panamá ou uma ação de força para que os Estados Unidos voltasse a ter o controle desse canal. Agora, esse controle que a influência grande que a China tem, isso é um erro histórico dos Estados Unidos, inclusive do último governo Trump e do Biden também, onde a atenção para a América Latina geralmente é dada em cima de uma agenda de problemas. Imigração ilegal, narcotráfico, corrupção, falta de transparência. Isso não é a agenda que acaba construindo uma relação forte, uma relação que muitos dos países da região prefeririam ter com os Estados Unidos, mas acabam tendo com a China por conta do desejo da China de realizar esses acordos em comparação com o desejo dos americanos. Vamos ver como vai ser ao longo desse governo Trump, se essa postura em relação à América Latina vai mudar ou continuar.